agradecer hoje, boa noite, cumprimento os colegas vereadores, o público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, e pedo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, também que irão nos acompanhar via Rádio 91,9, Rádio Clube FM. Convido nesse momento o vereador Wendel Durães para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai Celestial, que abençoe a noite na nossa cidade de Buritis, dos trabalhos aqui na Câmara Legislativa, e ao povo que nos ouve aí pela Clube 91,9. A oração que o mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa palavra.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 25ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 24ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei número 32/2023, de autoria do vereador Flávio. Projeto de lei complementar número 09/2023, de autoria do executivo. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Flávio falou que há cerca de 6 meses os servidores da educação perderam o incentivo rural e os servidores da saúde tiveram uma diminuição nos valores referentes à insalubridade. Criticou tais atitudes do executivo e afirmou que providências devem ser tomadas. Criticou ainda o descumprimento de leis por parte do prefeito municipal. A vereadora Cibele falou sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla. Parabenizou a PAI pelo seu trabalho, manifestando admiração pela instituição. Cobrou do executivo as indicações e encaminhou durante seu mandato. Falou sobre o projeto de sua autoria para a utilização de cordão de girassol como símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta. O vereador Faguinho parabenizou a PAI e seus colaboradores pelos serviços prestados no município e se colocou à disposição da instituição, citando as emendas que destinou à instituição. A vereadora Vânia parabenizou a PAI pelos trabalhos, informou sobre participação em audiência pública dos produtores de leite, destacando pontos relevantes discutidos na audiência. O vereador Geudo elogiou a PAI, se colocando à disposição. Criticou a ausência de pagamento do incentivo rural, destacando como fato prejudica todos os servidores. Destacou ainda o não pagamento da insalubridade para os servidores da saúde e pediu sensibilidade do chefe executivo. O vereador Branquinho manifestou apoio aos servidores que estão trabalhando sem incentivo rural e insalubridade e afirmou que sempre estará em defesa dos servidores. Citou leis de sua iniciativa para beneficiar a classe. O vereador Azanã fez uma reflexão sobre a constante judicialização de leis. Falou sobre os três poderes que deveriam ser separados e harmônicos, mas que constantemente um poder tenta intervir na função do outro, o que traz prejuízo à população. Falou da importância do apoio ao produtor de leite e parabenizou a PAI pelos serviços prestados ao município. A vereadora Nilvia parabenizou toda a equipe da PAI, bem como a secretária de saúde e sua equipe pela aquisição da UBS no bairro Veredas. Parabenizou a administração, em especial a secretária de educação, pelos projetos. O vereador Wendel parabenizou o secretário de esporte pelos trabalhos e também o secretário de transportes pela atuação no melhoramento da Serra das Pedras. Parabenizou os organizadores da cavalgada Pé da Serra. Tribuna Livre. O orador Fernando, representante da APAI, falou da importância da garantia de espaços para a pessoa com deficiência para que se possa criar espaços inclusivos, onde a pessoa se sinta acolhida. Trata-se de diretriz de uma sociedade moderna, onde o portador de deficiência poderá trocar relações com a pessoa não portadora de deficiência de forma igualitária. Falou que a APAI cumpre o seu papel nessa inclusão, nessa discussão na sociedade, e sua atuação é louvável. Convidou os três poderes a conhecer de perto o trabalho da APAI. O orador Anderson falou que a deficiência não é um impossibilitador para o crescimento pessoal e profissional, e que antes da deficiência existe um ser humano. E a APAI atua na luta pela inclusão e discussão do assunto. Falou que a sociedade precisa dar o espaço à pessoa com deficiência, para que ele, de fato, possa participar da sociedade. Segunda parte. Única discussão em votação do projeto de lei número 25/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão em votação do projeto de lei número 26/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial a orçamento vigente, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão em votação do projeto de lei número 17/2023, que reconhece de utilidade pública a Associação Beneficiente Nova Esperança de Buritis, de autoria da vereadora Vânia Araújo. Voto da vereadora Vânia favorável, Nilvia favorável, Wendel favorável, Osanã favorável, Cibele favorável, Flávio favorável, Geudo favorável, Fagner favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação de requerimento número 16/2023, que requer cópia do demonstrativo de movimento do numerário 2, tesouraria e informação do quantitativo de operações de crédito, financiamentos e empréstimos que o município de Buritis tem em vigência. De autoria do vereador Geudo da Mariquita. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tempo de líderes. A vereadora Vânia destacou cobrança dos moradores do bairro Vermelho e Macaúba, que reclamam da falta de abastecimento de água daquela região. O vereador Flávio informou que são 8 as cidades contempladas pelas UBSs. Afirmou que aguarda relatório das linhas escolares que estão sendo pagas indevidamente, destacando mais uma vez a falta de transparência da secretária de Educação, que age com uma imparcialidade na apuração de denúncias. A vereadora Cibele parabenizou o governador de Minas e o prefeito pela aquisição da UBS. Elogiou ainda os vereadores que lutaram pela implantação da UBS no bairro Veredas. O vereador Fagner parabenizou os vereadores que lutam por benefícios para a cidade e repudiou aqueles que titulam os vereadores de caroneiros, que não se pode ter estrelismo no ato de aquisição de benefícios para o município. Destacou diversas emendas que os vereadores conquistaram, mas o executivo não reconhece o trabalho do legislativo. O vereador Geudo parabenizou os vereadores pelo empenho em conseguir verbas para o município. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 21 de agosto de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas não houve, senhor presidente. E correspondências recebidas novamente não houve. Devo a palavra, senhor presidente.
Dando sequência, a mesa passa a receber as proposições. Informo que cada vereador dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite eu apresento a indicação número 46/2023, que indica ao Poder Executivo Municipal, juntamente à sua secretaria competente, que possa instalar um quebra-molas na rua Frei Pio Bas, número 525, no bairro Taboquinha. Em tempo útil, estarei justificando a indicação. Devo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Apresento o substitutivo de projeto de lei complementar número 6/2023, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Adeco os vencimentos, aumenta o número de vagas dos cargos de provimento efetivo que menciona. Altera a redação do artigo 63 da Lei Complementar 003/2002, que dispõe sobre nova redação aos artigos 63, caput, artigo 83, caput, a linha B do inciso 4 do artigo 91, redação do artigo 219 e renumeração de dispositivos da Lei Complementar 002/2002 e da outras providências. Apresento o projeto de lei número 33/2023, de autoria do Executivo Municipal, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Altera o artigo 3º da Lei 1464, de 9 de setembro de 2021, que autoriza a doação de imóvel para o Rotary Clube de Buritis e para a Associação Beneficente Nova Esperança de Buritis e da outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, eu declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que honrosamente se fazem presentes neste plenário. A pessoa do pessoal que está representando aqui a terceira idade, cumprimentar a nossa amiga Edna. Muito feliz, Edna, com a sua presença aqui. Cumprimentar ainda aqueles que nos ouvem também pela Rádio Clube FM. Presidente, hoje quero prestar minha solidariedade à Associação da Terceira Idade Alegria de Viver, que para eles hoje está de luto. Está de luto porque o salão de eventos que para eles serve como espaço de lazer, espaço de alegria, de saúde, terapia e divertimento está interditado. Foi o que disse a nossa amiga Eleni Prestes, com muito pesar e lágrimas em seus olhos. Segundo ela, o salão de eventos da associação está interditado provisoriamente por determinação da justiça, porque houve uma denúncia que partiu de um abaixo-assinado de moradores vizinhos das intermediações do local por causa do som. Eu estive no local há pouco tempo procurando me inteirar um pouco mais sobre a situação. Falei com a Cotinha, que está aqui hoje no nosso plenário, que é secretária da associação, que nos informou que a associação, após a audiência, ficou de fazer algumas adaptações no local, no que se refere à parte acústica, bem como reparos nas fiações para garantir uma melhor segurança no local. Segundo ela e também o presidente da associação, todas as exigências e determinação da justiça foram realizadas. Aguardando agora a vistoria, alvará de funcionamento do corpo de bombeiro e posterior liberação da justiça. O que esperamos que aconteça o quanto antes para podermos ver novamente a alegria nos olhos dos nossos amigos que têm aquele lugar como fonte de terapia e tratamento para muitas das suas depressões. Deixar nesta oportunidade um abraço à nossa amiga Andréia, ao Murá, à dona Duchinha, ao Pixuxa, à Cida, a você Cotinha, Zilá, a Durica e também a dona Eleni, pessoas que amam aquele lugar, além dos moradores vizinhos do local que nos relataram que a rua está uma tristeza, sem a presença daqueles que uma vez por mês deixam aquele espaço mais alegre, divertido, organizado e também limpinho. Então, a cada uma de vocês, do Terceirão Alegria de Viver a nossa solidariedade. Espero que o quanto antes as atividades de vocês possam retornar, as pendências possam de fato ser sanadas, o salão de eventos possa abrir as portas a todos aqueles que têm aquele lugar como um refúgio para lazer, diversão e terapia. E coloco Cotinha e Zilá, o nosso mandato à disposição para ajudá-los naquilo que tiver no nosso alcance. Também, presidente, quero fazer um breve comentário sobre um assunto muito importante que tem sido motivo de muitas discussões em torno dos nossos servidores públicos de Buritis, principalmente daqueles que prestam serviços relevantes junto à saúde e educação do nosso município. Em fevereiro, Flávio, de 2023, o prefeito da nossa cidade baixou o decreto que alterava a base de cálculo para pagamento da insalubridade sobre o salário mínimo. Criava requisitos não previstos em lei para que os professores recebessem o incentivo decorrente de atuação em escolas rurais em um percentual de 15%. O decreto inovou a ordem jurídica, criando situação jurídica nova via decreto, quando, na verdade, devia ser por lei. A Câmara, então, através destes vereadores, aqui representados, buscamos de todas as formas, Flávio, o diálogo com o Executivo para reverter essa situação. Porém, mais uma vez, fomos frustrados. Por esse motivo, a Câmara, não compactuando com essa atitude, aprovamos aqui, em 6 de março de 2023, um decreto legislativo suspendendo os efeitos do decreto do prefeito no ponto que atingiu os direitos previstos no Estatuto do Servidor e no plano de cargos e salário dos professores. O prefeito, à época, que parece gostar muito, Tony, de embates, então ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto legislativo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive pedindo medida liminar, ou seja, pedindo que o decreto da Câmara fosse suspenso até o julgamento definitivo da ação. Desde então, o prefeito cortou o incentivo rural e passou a reduzir o valor da insalubridade, aplicando as regras do seu decreto, que foi suspenso pela Câmara. Nesse meio tempo, também, mandou um projeto de lei para a Câmara, querendo agora colocar na lei aquilo que ele tinha feito via decreto. Então, agora, no dia 23 de agosto, o Tribunal de Justiça, por órgão especial, negou o pedido de liminar do prefeito, mantendo o decreto legislativo da Câmara Municipal e, portanto, suspenso o decreto do prefeito. Sendo assim, cabe aos servidores pleitearem junto ao Executivo o restabelecimento das suas vantagens na forma das leis vigentes e ainda cobrar os valores, Tony, retroativos, primeiramente de forma administrativa e depois de forma judicial. Ao prefeito, cabe cumprir a lei. Não resta alternativa para que ele, enquanto agente público, cabe à Câmara adotar as medidas cabíveis caso o prefeito insista de forma consciente em descumprir a lei. A maior prova de que a Câmara estava correta ao editar o decreto legislativo é que o prefeito mandou o projeto de lei tentando justamente colocar as restrições que ele pretendeu com seu decreto suspenso. A discussão sobre mudanças em plano de carreira deve ser algo sério, precedido de estudos, e o governo deve, de forma clara e transparente, e não tentar empurrar, vamos dizer assim, de goela abaixo, de forma autoritária, mudanças drásticas que afetam os servidores. Todos os servidores deste município fazem os seus planejamentos e esperam que aquilo que está na lei seja cumprido sob pena de colocá-los em dificuldades financeiras e honrar com seus compromissos correntes. Pelo que se ouve, aos quatro cantos, o nosso município fez uma gorda poupança durante o período de bonança, não justificando assim o servidor público pagar a conta por eventuais extravagâncias que o governo tenha feito com luxo e festas, contratação de dezenas de consultorias e outros gastos necessários. E essa vereadora, Faguinho, aqui é totalmente a favor das festas e eventos. Amei, inclusive, participar do Arraiá Público. Tudo muito lindíssimo, um dos melhores da região. Não participei, mas pude ver em vídeos e matérias que a Festa das Nações, realizada este final de semana pela educação, também foi um sucesso. E ficará na história pelo brilhantismo em toda a sua essência, oportunidade em que parabeniza a todos os envolvidos na realização do evento. Mas a pergunta, Geudo, que se tem hoje, depois de uma linda festa no município é: e a valorização dos professores, profissionais de educação que tiveram seus cortes no incentivo rural, como que fica? Servidores da saúde que dão a sua vida e o seu melhor para salvar outras vidas. Servidores que trabalham totalmente expostos à situação de risco. Não merecem a valorização devida? Vamos fazer festas? Vamos, mas vamos também valorizar aqueles que fazem a diferença em nosso município. Obrigada, presidente. Demais assuntos, usarei o nosso momento de liderança.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, nessa noite eu gostaria de comunicar à sociedade de Buritis, né, que como é de conhecimento de todos, dia 1º de outubro acontecerá novamente a eleição para conselheiro tutelar. E gostaria de pontuar aqui sobre a importância da população comparecer às urnas e depositar o seu voto a um dos candidatos. Sabemos que não é obrigatório ir votar, mas é importante que façamos isso, pois estaremos escolhendo a pessoa mais indicada para o cargo. Lembrando que temos que colocar pessoas que realmente são capacitadas e conhecedoras do Estatuto da Criança e do Adolescente, para fazer a devida defesa de nossas crianças que vivem em vulnerabilidade. Acrescento ainda, senhor presidente, que muitas crianças e adolescentes estão sendo violadas em seus direitos. Mais simples. Portanto, proclamo a população de Buritis que vá votar no dia 1º de outubro, dê sua parcela de contribuição nessa causa nobre. Como conhecedora do trabalho que é desenvolvido no Conselho, me preocupo muito. Então, vamos fazer a nossa parte. Todos os eleitores podem participar e escolher as pessoas que vão atuar na defesa e proteção de crianças e adolescentes pelos próximos 4 anos. Para votar, o eleitor deverá levar o título de eleitor e um documento de identidade. As sessões eleitorais ficarão abertas de 8 às 5 da tarde na Escola Municipal Cívico-Militar Cândido José Lopes. Também, senhor presidente, essa vereadora ela foi procurada por alguns comerciantes ali em torno do balão da rodoviária. Os mesmos falaram que é muito bacana os coletores de lixo por nossa cidade. Alguns até instalados próximos a comércios pela cidade e solicitam do Poder Executivo e sua secretaria competente, no caso, que seja a Secretaria de Obras, que se teria possibilidade de instalar por ali um desses coletores, próximo ao comércio deles, ali pelo balão da rodoviária, rumo ao SAMU, entre outros comércios. Seria benéfico para um todo, porque ali temos padaria, lanchonetes, postos de gasolina, lojas e também o SAMU. Ali produzem muito lixo. Além dos cães abandonados irem à procura de alimentos, fica constrangedor devido ao lixo se esparramar. Até para o pessoal da limpeza que às vezes chegam e pensa que é um descuido deles. Por várias vezes, os mesmos têm que juntar os lixos novamente. Eles se sentem muitas das vezes envergonhados, porque colocam tudo lá nos sacos bonitinho, arrumadinho, e os animais vêm e rasgam tudo. E fica tudo esparramado. Segundo eles, também já tentaram colocar lixeiras por conta deles fechadas, mas o odor do lixo, né, fica um cheiro muito ruim. Então fica aqui, né, o agradecimento de todos que ali solicitaram um pedido que a Secretaria de Obras, junto ao Poder Executivo, possa estar olhando, né, esse pedido junto a todos os comerciantes daquele local. Também, senhor presidente, eu não poderia deixar de parabenizar a Secretaria de Educação Eliane Teixeira e todas as escolas municipais, diretores, alunos, pela linda Festa das Nações, que foi realizada no dia 23 a 24 de agosto. Uma riqueza cultural, né, homenageando as nações, como a Alemanha, o México, a Itália, Portugal, Estados Unidos, entre outros. Em especial, a Escola Filomena Campos, que representou a Índia. E ainda destaco aqui a diretora Elisete Taborda, a nossa vice-diretora Kênia Pitangui, a funcionária muito eficiente Cláudia, a nossa professora Aparecida Prisco, que confeccionou as lindas roupas, todo o corpo docente da escola, que sempre estão à disposição da escola. E a todas as pedagogas, Adriana e Cleia, e alunos que abrilhantaram, né, esse lindo trabalho. Eu estava presente em trabalho pela escola, cumprindo horas, e pude assistir de frente cada espetáculo lindo e encantador. Quero aqui parabenizar, né, com muita prioridade todos os professores que fazem a diferença e merecem todo o reconhecimento, pois sem nós, professores, a educação nada aconteceria. Por trás de tudo está os professores, por isso merecem sim serem reconhecidos. Gostaria também de parabenizar na pessoa da diretora Michele, todo o corpo docente e alunos da APAE, que fizeram uma semana brilhante em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E em tempo gostaria de pedir desculpas e consertar um pequeno erro de comunicação em questão da emenda impositiva que essa vereadora destinou à APAE para a reforma do parquinho. Que houve um equívoco e que o valor destinado à APAE é R$5.000. Devido à grande demanda de termos dividido toda a emenda impositiva para atender inúmeros órgãos do nosso município, acabamos confundindo a emenda com outras. E dizer ao presidente Ronaldo que na próxima emenda impositiva desta vereadora iremos indicar o valor para suprir o contratempo. Parabenizar a Churrascaria Primos, na pessoa da proprietária Bárbara Jane e toda a sua família por abraçar a causa apaiana, onde foi feito o primeiro bar inclusão, na última sexta-feira. E reforço aqui sempre apoiar a nossa APAE, que contem sempre comigo. Também gostaria de parabenizar, no nome da Elane Damasceno, toda a equipe organizadora da festa tradicional da Vila Rosa, que aconteceu neste fim de semana. Quero parabenizar de todo o coração toda a equipe pela garra e determinação de não desistir e estar sempre aí lutando pela Vila Rosa. Viu, Elaine? Dizer também aos funcionários da saúde, aos meus irmãos da educação, que estou sempre ao lado de vocês, que contem sempre comigo, que se preciso for, de agora para frente nós iremos juntos para as ruas lutar pelos nossos direitos e não iremos mais aceitar acordos. Já chega. Nossa classe merece respeito. Deu a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Boa noite, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da dona Maria, dona Zilar. Em nome do senhor Gabriel, que está presente na Câmara Municipal. E quero cumprimentar os ouvintes da Clube FM também, em nome do senhor Antônio Menezes e do seu Antônio, pai do Carlão, lá na Barriguda 1. Está nos ouvindo nesse momento. Quero aqui também, nesse momento, parabenizar todas as escolas que participaram da Festa das Nações. Em nome da escola Antão Alves de Souza e a escola José Maria Joaquim, eu quero parabenizar todas as escolas que realmente participaram. Em nome da diretora Sueli, eu quero cumprimentar todas as diretoras das escolas também, que realmente foi um evento maravilhoso. Ouvi com muita atenção as falas dos vereadores que me antecederam, no especial a vereadora Sibeli, no momento que ela disse aqui das dificuldades que está passando hoje na questão do pagamento da insalubridade e do incentivo rural. Às vezes para o município não é tanto dinheiro, mas para o servidor é muito dinheiro, vereador Wendel. Pode ter certeza disso, que todo tanto que retira do seu bolso faz falta lá na frente. E o momento que nós estamos vivendo hoje não é fácil mesmo. Viu? Então deixo que mais uma vez que o excelentíssimo prefeito reveja esse projeto e que pague a esses servidores que prestam serviço de excelência para o nosso município. Né? Deixamos aqui realmente essa reivindicação, excelentíssimo prefeito, para que ele, como médico, que ele tenha outros olhos para essa população que vem aí cuidando do nosso município, da nossa população com muito carinho, tanto a saúde como a educação. É as duas secretarias que eu dizia que é as duas secretarias que fazem o município regir. Né? E quero aqui também me solidarizar junto ao terceirão, né? Centro das melhores idades, né, Dona Zilá, Dona Maria, no que tangir a oportunidade que possamos nos ajudar, conte conosco, estamos à inteira disposição para defender de unhas e dentes. Sou um dos grandes frequentadores, só sabe que eu sou um grande frequentador e admirador. Sabemos que ali é onde os nossos queridos amigos vão para divertir. E muitas vezes naquele local que eles estão ali hoje, tira eles de tomar um remédio, de uma depressão. Ali eu diria que é um centro de atividades a esses da melhor idade de Buritis. Quero também nesse momento, ô presidente, parabenizar pelo evento que vai ter na quarta-feira aí, essa união de todos os vereadores do nosso município, porque quem passa por essa casa deixa a sua história. Nós sabemos que vai ser tamanha relevância esse evento para realmente valorizar as pessoas que passaram por aqui e deixou o seu legado nessa casa de lei. Viu? Então nós deixamos aqui, quero parabenizar a iniciativa e parabenizar todos os nobres colegas vereadores que estamos passando por esse momento aqui hoje, representando a população de Buritis, e sabemos que todos nós vamos deixar o nosso legado. Presidente, devolvo a palavra. No momento de liderança, estarei falando de outros assuntos. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Boa noite, meus caros colegas. Meus caros colegas vereadores e vereadoras, quero iniciar minhas falas aqui, cumprimentando também ao público que nos prestigia aqui na Casa de Leis, na Câmara Municipal, o meu grande amigo Kleb, também Dona Zilá, e o pessoal que está aqui presente. Quero também estender meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Clube FM, 91,9. Né? E gostaria também, assim como a vereadora Cibele Freitas fez menção à festividade da Vila Rosa, também gostaria de cumprimentar, estender meus cumprimentos a todos os organizadores, a Elaine, né? Sempre está à frente ali. Também o Arley, o Kelvin, qual forneceu lá o café para os cavaleiros lá, toda a equipe participou também, né? Também gostaria de trazer um assunto que eu tomei conhecimento essa semana passada, em conversa com alguns colegas caminhoneiros aí, e alguns empresários, no qual também foi nos relatado, vereadora Vânia, um caso preocupante para o nosso município. A MG-400, ela é uma rodovia que é muito usada para a escoação da safra de grãos, né, do município, também de vários outros segmentos do transporte. E o nosso amigo Rodrigo Daniel, juntamente com o Demenig, nos relatou, que ele veio descobrir agora também, até não tinha atentado para isso, que essa rodovia não possui a licença que é para rodar de veículos de 9 eixos, que são os veículos maiores, mais estendidos, e o que causa muita preocupação, porque se caso houver algum tipo de acidente, e esse caminhão for segurado por ele não ter essa autorização de rodar justamente na MZ-400, na LM, acho que é 228 também, 628, obrigado, vereador Flávio. Outra rodovia também que é bastante usada, conhecimento de todos aí, e essas duas rodovias aí, elas não têm essas concessões da permissão da licença adicional dos caminhões de 9 eixos, né? Caminhões que excedem o segmento normal, que é o que você já paga dos outros caminhões aí, que é as suas taxas de licenciamento, porém ela vem com essa adição de mais uma licença para cada estado, para cada município, e ele nos relatou que se caso chegar a ter um acidente com um veículo nessas rodovias, o prejuízo é total, porque o seguro não dá autorização para rodar, e a questão de também fiscalização por via da polícia rodoviária também pode vir a fazer a apreensão desses veículos, né? Que por enquanto não tem acontecido, mas vai chegar algum momento que, se caso acontecer de fiscalizar, vai parar quase o transporte que passa pela nossa cidade aqui, né? Os transportes nove eixos, vai desaquecer bastante as oficinas mecânicas, também as borracharias, né? Os postos aqui da região, e sem contar no prejuízo que a gente vai ter por conta desse tipo de licença que não é concebida pelo município, e sim pelo Estado. Então, eu gostaria de trazer essa reivindicação junto a vocês, para que possamos juntos, estar somando forças junto aos deputados, para estar nos dirigindo ao DR, já é de conhecimento do senhor Ubirajara, do prefeito municipal também, e da grande maioria dos transportadores, para que a gente possa estar levando essa demanda junto ao DR, para que seja feita a liberação dessas rodovias, para que conceda essas licenças de rodagem dos veículos acima de nove eixos, né? Aliás, até nove eixos, né? Para que o município não tenha, como diz o outro, prejuízo em relação ao tráfego desses veículos na nossa região, no nosso município, que é movido pelo agronegócio. A soja, o milho, o sorgo, o trigo e vários outros segmentos de transporte que passam em nossa cidade todos os dias, praticamente do ano. Se isso chegar a parar e bloquear esses veículos de trafegar, eu não quero nem imaginar, mencionar o que seria o prejuízo para o município de Buritis. Então, quero pedir aos senhores que tenham bastante empenho, converse com os deputados, porque a gente precisa de ter essa concessão para logo depois fazer a liberação dessas licenças, para que os proprietários possam estar adquirindo, que essas licenças todas são pagas. Se o transportador paga, ela tem validade de um ano, e quase todas as rodovias têm estados que não aceitam algumas coisas, não, são pagas, vereador, ela paga. Tem que pagar, além do seu seguro obrigatório do licenciamento e PVA, ainda os caminhões acima de sete eixos, que são os nove eixos, oito eixos, também necessitam dessas licenças para trafegar nos estados, aqui nos municípios. Então é uma demanda muito complexa. E a gente tem que estar atento para que ocorra essa liberação, porque o município não pode ser penalizado justamente com essa falta de estudo do governo, né, do governo do Estado, para que possa fazer a liberação desse transporte. Então, quero pedir aos senhores que empenhem com seus deputados para que a gente faça essa demanda chegar até a direção do DR para que conceda essa licença. No mais, hoje é só, quero agradecer a cada um dos senhores que nos prestigia. E que Deus abençoe a cada casa, a cada lar, nessa noite de hoje. Forte abraço. Com Deus.
Pelo nome, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadoras. Boa noite ao público que se faz presente aqui em nome da nossa amiga Edna. Também ao todo o público aí que nos acompanha pela Clube FM. Só quero fazer aqui um breve comentário na fala da nossa colega vereadora Vânia, no assunto aí da insalubridade, do incentivo rural. Hoje eu estive no sindicato, no Sindiburi, melhor dizendo, protocolando o ofício, solicitando ali do presidente lá quais medidas, né, que serão tomadas, tendo em vista que todos, é de saber de todos aí, que foi negada aí a medida liminar que o prefeito tinha entrado aí, depois que a gente fez o decreto aqui, né, presidente, legislativo, derrubando aí o decreto do executivo. Com certeza não teve justificativa válida aí para estar passando, o juiz entendeu de que não tinha essa justificativa, então foi negada o pedido liminar. Sabemos aí que o sindicato ele torna importante, tendo em vista que pode agir judicialmente ou administrativamente, de forma coletiva, em defesa dos servidores que foram prejudicados, sobretudo para relacionamento de pagamento das vantagens de forma imediata e auxiliando na cobrança dos valores retroativos. Então, assim, só para estão informando os servidores aí que estão sendo prejudicados, né, que está aí deixando de receber coisas que é de direito, né, lesados, né, a palavra acho que correta neste momento, e dizer a todos os servidores aí que pode ficar atento aí às reuniões, que tem não só esse vereador que vos fala, mas tem outros que estão empenhados, cobrando de olho para que não continue nessa situação, né? Somos sabedores que, da forma que está hoje, o executivo ele não tem legalidade por não pagar os servidores, tanto do incentivo rural quanto da insalubridade. Então, assim, pedimos encarecidamente para evitar até mesmo um desgaste, né, que volte a pagar a insalubridade e o incentivo rural, que todos os servidores são merecedores, se doam para o nosso município, né, tanto da área da saúde, tanto quanto os professores da educação aí, que saem de casa aí 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, e retorna e chega em suas casas 1 hora da tarde. Tivemos ali um belo evento, né, uma prova de que tem que ser bem gratificado, tem que ser reconhecido o trabalho dos professores, estava ali até altas horas da noite, fazendo ali, se doando. O seu trabalho ali da Festa das Nações foi um trabalho bonito, foi um evento, né, grandioso, gratificante, foi pelos professores, foi realizado pelos professores. Então pedimos aí ao executivo que vamos valorizar nossos servidores, tanto os que têm direito à insalubridade, quanto ao incentivo rural. Essas são minhas palavras. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, ouvintes da Clube FM. Cumprimento aqui a minha amiga Edna, a Zilá, a Maria, o amigo Tony. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, Festa das Nações. Para quem não sabe, essa festa ela foi primeiro iniciada aqui no nosso município pelo Estado, né? Através da Escola Gomes. Aí, o município copiou, parabéns pela festa, só que eu quero parabenizar aqui todos os professores, em nome da minha irmã Adriane Galvão, parabenizo todos os professores, igual o vereador Faguinho falou. Esse mérito a gente dá exclusivamente aos professores, esses que estão sendo lesados pelo executivo, né, por não estar pagando seus direitos, já não pagou o piso salarial que era de direito deles, e agora vem com essa atitude sobre o incentivo rural. Quanto à fala do vereador Endo Durães sobre a rodovia, eu sugiro aqui que nós todos vereadores façamos um só ofício e todos assinam e direcionam para o DR para ver qual solução o DR estará tomando. Por enquanto é só, senhor presidente, devolvo a palavra.
Você dá a parte ao vereador Gil, por favor?
Serei breve. O presidente, recebi um comunicado, na verdade, aqui da população do bairro Taboquinha, cobrando as redes fluviais. Essa pouca chuva que tivemos, já teve pequenos alagamentos já no bairro Taboquinha. Estava em licitação há 2 meses atrás. Creio eu que deve estar começando já essas obras, né? Então, deixo aqui a solicitação, excelentíssimo prefeito, porque o secretário não tem culpa, o cobre é do prefeito mesmo, que é o prefeito que é a autoridade máxima da cidade, que essas providências sejam tomadas antes da chuva, porque depois estiver alagando todas as casas no bairro Taboquinha, não adianta querer fazer. Aí não tem como executar a obra, porque começaram a chuva. Vem o sol, não faz a obra. Eu queria saber quando vai ser executada essas obras. E amanhã estarei procurando a Secretaria de Obras para ver se realmente já foi licitado. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Quero nessa noite também cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, estender meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis, estender meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis nos ouvindo nesse momento via Rádio Clube FM 91,9. Espero que em breve, além de nos ouvir, eles também vão poder estar nos vendo, né, que logo será feito o processo licitatório das câmaras, né, dos equipamentos que transmitirá essa reunião dessa casa para todo o município de Buritis e também para outras cidades, outras localidades, porque tudo que é pela internet abrange, né, em todos os lugares, inclusive fora do Brasil. Nessa noite eu quero comunicar também, estou muito feliz, muito satisfeito, o pessoal da Codevasf entrou em contato comigo, dizendo que o recurso que eu consegui no valor de R$ 690 mil, uma parte desse recurso, tá, na semana que vem, bem provável que vai estar já divulgando a licitação, né? É uma de pavimentação lá para o distrito de São Pedro do Passa Três. Nós lembramos que pavimentação asfáltica, calçamento, é qualidade de vida. No período de chuva, muita lama, no período de seca, muita poeira. E o vereador Branquinho vai estar sempre cobrando, sempre reivindicando, sempre defendendo, porque eu acredito extremamente na qualidade de vida que traz os benefícios de um calçamento e de uma pavimentação. E não é justo, né? Às vezes a cidade de todos os cantos sai pavimentada e tal, e de repente a gente tem, por exemplo, o distrito de São Pedro e outras localidades, que não está ali totalmente pavimentado. Então a gente tem que cumprir essa missão de cobrar, de reivindicar, e é o que eu estou fazendo, cobrando, reivindicando. Aqui eu tenho que fazer jus, que o governo realmente não colocou nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, se colocou como parceiro, né? Onde os engenheiros da prefeitura já fizeram os projetos foram enviados, nós estamos aguardando a análise de um e já vai divulgar a licitação também de outro, né? Então estou muito feliz, muito satisfeito com essa questão também. Dizer também que essa semana está uma correria danada, lembrando que nós lutamos bastante para a questão das emendas impositivas e hoje as emendas impositivas é uma realidade aqui em Buritis. E também o governo está se manifestando aí totalmente favorável na execução das emendas, né? No início a gente tinha aquelas dúvidas, será que vai aceitar mesmo? Não, muito pelo contrário, a gente vê que as secretarias estão mobilizadas aí a ajudar a arrumar a documentação, essa coisa toda, então está andando, né? Houve alguns empecilhos aí, porque parece que alguns recursos que é para indicar numa secretaria acabou sendo alocado em outras, aquela coisa toda. A gente tem que ver o que, que vai fazer para solucionar esses problemas, mas eu espero que nós possamos solucioná-los, e até porque essas emendas impositivas, elas são extremamente importantes. Como, por exemplo, nós indicamos aí 10 mil reais por outro, né? Emenda de minha autoria para compra de cadeiras de rodas e tal. Não é muita coisa, mas já vai somar. Indiquei também uma academia para a pracinha lá no distrito de São Pedro, indiquei um playground lá para a pracinha também, indicamos os bancos modelo francês. Então, assim, é uma série de indicações, né, que nós colocamos. E eu espero que realmente a gente consiga, no prazo hábil, né, a gente consiga realmente sanar esses problemas pendentes e que em breve a população possa ser agraciada com essas conquistas. Lembrando que o vereador, ele saiu daquele patamar de só cobrança, de só reivindicar, de só implorar e partiu para a questão também de poder indicar. E lembra que eu fui um dos grandes defensores, juntamente com os colegas vereadores, por quê? Porque a gente sabe da importância que é você ter esse poder de direcionamento. E lembrando também que agora nós podemos passar a indicar, vereadores, 2% do recurso da receita do município. Nós fizemos aí 1% da receita corrente líquida. Agora a lei já diz que pode ser 2%. Né? Então, muito em breve, com toda certeza, nós ampliaremos esse recurso. Isso é muito importante. Tanto que a gente vê os deputados se reelegendo e tem aí 2, 3, 4, 5 mandatos, é claro. Eles têm um orçamento de 16 milhões, pode mandar para onde eles quiserem mandar, né? Eles mandam para a PAI, eles direcionam para fazer um calçamento tal, uma quadra na comunidade tal, é lógico que dá um poder gigantesco. Agora os vereadores só tinham o poder da cobrança, da reivindicação. Então nós deixamos esse patamar para trás e passamos também a poder indicar. Nós indicamos a do ano passado, está valendo para esse ano, e no final do ano agora, se eu não me engano, em outubro, nós vamos estar indicando para o ano que vem. Ah, também tem uma indicação minha também para a colônia dos pescadores, né? Para a compra de mesas, cadeiras, lá para a colônia dos pescadores. Voltando àquela questão aqui que o pessoal está falando amplamente, abordando, hoje eu tentei até ter um diálogo, mas eu não consegui ter essa conversa. Sobre a questão dos professores, né? Eu sou professor, não tenho nenhuma vergonha disso, sempre falei que eu sou um defensor e sou defensor mesmo. Isso eu não preciso provar nada para ninguém, porque desde o início do meu mandato, desde o primeiro mandato de 2013, eu sempre venho defendendo, sempre venho cobrando. Mas costumo dizer que as minhas cobranças, às vezes a minha voz parece um pouco agressiva, mas sempre foram respeitosas essas cobranças. Dizer que é logicamente que o Branquinho, ele é contra não pagar o incentivo rural. Isso é óbvio, pois se eu sofro na pele também como sendo professor, pois eu também não estou recebendo. Dizer também que a questão do decreto legislativo, ele partiu de uma ideia quando eu procurei a assessoria jurídica dessa casa para que pudesse fazer o decreto. Os vereadores abraçaram essa ideia, né? E se tornou um decreto que foi amplamente debatido, amplamente falado e discutido. E essa decisão que teve aí, teve a primeira decisão, a segunda decisão. Nós sabemos disso. Agora o que acontece, eu acho que eu vou concordar um pouco com o Osanã, numa fala que o Osanã falou numa reunião anterior, e teve outros vereadores que falaram também, que às vezes, de repente, essa questão de só judicializar, quando se trata de justiça, tem um recurso 1, o 2, o 3, o 4, o 5, a gente sabe muito bem disso que tem. Então, quando se quer recorrer, meu filho, tem uma infinidade de recursos. Então, acho que o assunto já foi amplamente discutido, foi amplamente exposto. A casa mostrou o poder dela na questão do decreto legislativo, né? O prefeito argumentou recorrendo. Então, eu acho que, sinceramente, eu me proponho, prefeito, se Vossa Excelência estiver ouvindo nesse momento e quiser sentar para conversar, para dialogar, eu acho que é importante a gente chegar nessa conclusão. Uma vez que o projeto que está nessa casa de leis, vereador Nilvio Prisco, a gente vê claramente que ele não tem força para passar aqui. Não é o branquinho que está dizendo, eu sou contra isso, lógico que isso já é explícito em mim, né, a ideia desse posicionamento. Agora, a questão é que não passa, então, é um desgaste desnecessário, prefeito. É um desgaste desnecessário. Então, não vejo essa necessidade disso. Agora, se fosse discutir para o futuro, para os próximos cargos que virão, seria mais fácil você debater isso. Por quê? Porque quem ainda não veio ainda não pode questionar a mudança de lei. E a lei diz o seguinte, a lei é muito clara, que quando ela vai retroagir, ela é para beneficiar, ela não pode retroagir para prejudicar. Então eu disse na reunião passada que eu sou contra modificar a lei 63/2009, o plano de carreira dos servidores, porque é um direito adquirido. Então eu vou fazer um clamor aqui à Vossa Excelência Prefeita, eu sei que está nos ouvindo, talvez o Júnior, talvez o pessoal nos ouvindo. Vamos sentar, dialogar e chegar numa conclusão e voltar a pagar o incentivo rural, voltar a pagar a insalubridade. Eu acho que é o melhor caminho para isso. Não adianta. Enquanto a gente ficar falando o tempo inteiro, falando, e se for judicializar, se for recorrer, o que vai adiantar isso? O que os professores estão ganhando com isso? Na verdade, nós mostramos o poder que a Câmara tinha de fazer o decreto legislativo. Mas até o momento, não foi solucionado o problema. Então, eu, sinceramente, o sindicato tem que se propor um diálogo também. O sindicato se coloca numa posição de muito cômodo, muito calado. Tem que se convocar para conversar, para dialogar, porque a decisão judicial está aí. Está bem oficial e nítida e clara. Então agora é a hora realmente de partir para um diálogo, para uma conversa e sanar esse problema. Agora, se queremos discutir algo para o futuro, eu sinceramente eu não sou contra de algo que, para quem vai vir depois da gente. Essa mudança aí ela pode ser plausível, às vezes necessária acontecer algumas mudanças. Agora, mudar para quem já está, para quem já é, eu não concordo, porque é um direito adquirido. Isso eu já falei para o prefeito, não é novidade para o prefeito, ele sabe muito bem disso. E aqui minha fala não é uma fala de afrontiva para afrontar ninguém, não. É uma fala simplesmente fazendo uma análise crítica do que está acontecendo aqui. Esse projeto que está aí, a gente vê claramente nos corredores, os vereadores falando, divulgando, não tem força. Não tem força para passar. Então é um desgaste desnecessário. Essa é a minha opinião e eu espero que a gente possa realmente sentar, dialogar, conversar e resolver isso e voltar a pagar o incentivo rural. E voltar a pagar, não é voltar a pagar com a base inicial, mas voltar a pagar da forma que era pago. E voltar a pagar também, voltar a pagar para aqueles que deslocam da cidade para o meio rural e para aqueles que atuam no meio rural sem precisar deslocar da cidade para o meio rural. Então, atuando no meio rural, tem direito de receber o incentivo rural. Essa é a minha opinião de 15%, o que a lei diz. Então, prefeito, o vereador Branquinho está aberto ao diálogo e à conversa. E olha só, que eu fui um dos que mais bati nessa tecla, que mais defendi. Pois não, vereadora?
Presidente, eu sei que o senhor não pode ceder a parte, mas é só para deixar a nossa opinião também. Aqui é uma casa amplamente democrática, cada um tem a sua opinião. Tem 6 meses... que essa Câmara de Vereadores, eu acho que eu deixei isso claro na nossa fala anterior, tem 6 meses que essa casa, através de os 9 vereadores aqui, está tentando um diálogo com o Executivo para tratar sobre a questão da insalubridade, sobre a questão do incentivo rural. O sindicato, às vezes, pode ter sido omisso, mas lá atrás, eu também me recordo que ele também procurou, através do Erni aí, o diálogo, presidente. Vossa Excelência também, o Flávio já até citou isso aqui, Vossa Excelência lá atrás, 6 meses atrás, também procurou o prefeito, que disse que ia rever a situação e iria pagar. E agora está aqui, o Osanã fala que prima demais pelo diálogo, todos nós primamos pelo diálogo, mas eu acho tão humilhante, presidente, porque todas as vezes é sempre assim. Primeiro tem que judicializar, primeiro tem que brigar, primeiro tem que bater mão na mesa aqui e falar, para depois ir lá, dar a mão à palmatória, humilhar e pedir o prefeito, fala assim, agora eu vou pagar. É muita humilhação, presidente, mas é a sua opinião, eu respeito, coloco-me à disposição para sempre prezar aí pelo diálogo, estou aqui para isso. Se for necessário sentar de novo, vamos sentar, mas que é humilhação para esses servidores, é muita humilhação. Devolva a parte aí, presidente.
Só fazendo mais uma vez, como a Vossa Excelência disse, a casa é democrática, o país é democrático, as opiniões são diversas. E essa é a minha opinião sem vergonha nenhuma. Eu não tenho cargo nenhum na prefeitura. Eu não tenho rabo preso para expor minha opinião. Isso é fato e notório. Não tem ninguém lá. Então, é minha opinião, porque eu acho que, às vezes, quando você esgota algumas vias de judicializar, de recorrer, de não sei mais das quantas, e nós sabemos que a nossa justiça, ela tarda, mas não falha. Só que, na verdade, há inúmeras brechas, né? Então, é recurso em cima de recurso, como eu já falei até aqui. E repito mais uma vez, prefeito, se estiver nos ouvindo nesse momento, se quiser um diálogo, eu fui no gabinete uma única vez nesse mandato, mas se me convidar para uma conversa, eu estou prontamente para sentar, para conversar, para dialogar, porque eu vou ser sempre defensor dessa categoria. Quando eu estive lá, eu disse para ele, jamais deixarei de cobrar. Até porque o vereador que não cobra, que não reivindica, ele é um vereador que ele morre por si só. E eu estou há 3 mandatos consecutivos, justamente fazendo esse microfone, a voz daqueles que estão em casa, a voz daqueles que estão aqui cobrando, reivindicando. Mas essa é a minha opinião. Se tiver a possibilidade de sentar, nós vamos sentar. O que, que essa casa vai fazer mais? Nós vamos entrar com qual recurso mais? Para que recurso nós vamos entrar? É tanto que esse recurso que está aqui foi o vereador Branquinho que propôs juntamente com a assessoria jurídica, o decreto legislativo. E parabenizo os vereadores que abraçaram a causa. Abraçaram a causa com coragem e determinação. Mas, infelizmente, cabe mais recurso, e daí quem vai perdendo com isso cada vez mais são os servidores, que estão esperando uma solução para esse problema. Eu recebi várias ligações de servidores. Branquinho, eu fiquei sabendo que vai pagar esse mês. Falou, eu não sei disso, eu não tenho essa informação, até porque eu não tive nenhuma fala com o executivo a respeito dessa questão. Como que eu vou poder afirmar alguma coisa nesse sentido? Então, eu não vou afirmar. Pois não, vereador.
Vereador, nos concede a parte, que Vossa Excelência não pode ceder. Respeito a opinião de Vossa Excelência, só que eu discordo totalmente. Eu acho que lei é para ser cumprida. O prefeito simplesmente tem que pagar a partir do próximo pagamento, sim. Porque o decreto legislativo nosso fala mais alto. Derrubou aquele decreto inconstitucional do executivo. Ou seja, ele tem que voltar a pagar o que já era pago antes, sem mimimi nenhum. Não tem diálogo, me desculpa Vossa Excelência, mas a última vez que Vossa Excelência sentou com o prefeito para dialogar com ele, estamos no prejuízo há 6 meses. Devolvo a parte, muito obrigado, presidente.
Eu quero dizer a Vossa Excelência, vereador, todo mundo está entrando na minha fala, né? Dizer o seguinte, que a culpa não foi minha do prefeito não pagar, não. Até porque eu fui para ter uma conversa e, além dessa conversa, nós tivemos outras conversas, uma única conversa. Então, assim, a culpa não é do Branquinho. Eu repito mais uma vez, o Branquinho já provou claramente que eu defendo, até porque eu sou. Eu não sou, porque eu falo que eu gosto, não. Eu sou professor. Eu estou vereador, mas eu sou professor. Eu estou frisando aqui o seguinte, que às vezes, brigar só não resolve. Até porque se resolvesse, já estaria resolvido. Todo mundo já estava com dinheiro no bolso, recebendo sua gratificação, recebendo sua insalubridade, recebendo seu incentivo rural. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. Aqui é lógico que todos querem, né, todos querem falar e todos têm que falar mesmo. Essa é a minha opinião. Agora, a minha fala não foi para afrontar nenhum vereador aqui. A minha fala, eu repito mais uma vez. Prefeito, se quiser sentar para conversar, porque realmente eu sou totalmente contrário à situação que está aqui. O projeto que está aqui, ele não vai passar. Ele não passa. Até porque ninguém vai aprovar um projeto que vai mexer numa lei que tem um direito garantido. Isso é fato, é o que eu estou falando aqui. Então, é lógico que cabe mais recurso lá no fórum. E daí, se entrar com outro recurso, vai demorar mais 2, mais 3, mais 4 meses?
Presidente, eu só te fazer uma pergunta.
Qualquer advogado sabe que pode ter recurso.
Presidente,
é isso que eu quero dizer. Pois
só
não,
te
vereadora?
Fazer uma pergunta, respeitando, claro, a sua opinião, como a gente sempre respeita aqui, não estamos afrontando ninguém, apenas debatendo que faz parte dessa casa. O senhor se arrepende, então, de ter entrado com um projeto de lei, de decreto legislativo?
Eu tenho o maior orgulho de ter entrado com o decreto. É tanto que eu falei, quem encabeçou o decreto, a assessoria jurídica sabe muito bem disso. Eu falo em qualquer lugar, quem começou com o decreto, quem teve a ideia de cobrar esse decreto, quando eu fiquei sabendo que poderia ter, eu tenho orgulho de ter o decreto. Eu não tenho vergonha nenhuma do decreto. Eu estou dizendo que até o momento, não teve nenhuma solução. E lembrando que cabe mais recurso. Se vocês perguntarem à assessoria jurídica, qualquer um deles vão dizer, cabe mais recurso. E daí? Será que vai resolver com outro recurso? Vai ganhar mais tempo? Vai protelar cada vez mais? E vai esperar cada vez mais? É isso. Quem está em casa, às vezes, vamos brigar e tal. Então parte para a briga. Só que o que acontece? Parte para a briga e está levando prejuízo, aguardando e esperando. E vai esperar cada vez mais. Porque se fosse resolvido num estalo de dedo ou numa única decisão da justiça, nós já estaríamos recebendo, os professores estariam recebendo. E já provou que não, porque ganhou a primeira fase, ganhou a segunda fase, e eu te falo mais, eu ouvi do advogado, que não vou mencionar, cabe mais recurso, depende se o prefeito quiser entrar contra recurso, ele entra contra recurso. E daí vai mais dois, mais um ano, seis meses, oito meses, ou um ano. Então, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar e obrigar a pagar? Não é dessa maneira. Então, existe a legalidade, existe... Então, a gente quer que pague. É lógico que nós queremos que pague. Todos nós queremos que pague. Tem que pagar mesmo, porque a lei diz que tem que pagar. Agora, o nosso decreto, até o momento, né? Até o momento, ele surtiu efeito na justiça, teve a questão do prefeito entrou, pode recorrer, porque pode recorrer mesmo, daí vai ganhar mais tempo. É o que eu estou dizendo. Eu, professor, costuma ser bastante didático, né? Eu sei que tem muitos que estão ouvindo aí, que às vezes não vão entender, mas a minha fala é bastante clara e bastante nítida. Né? Ah, não quer conversar? Então, beleza, vamos continuar brigando, vamos continuar reivindicando, vamos ver o que é que dá, ué. Agora, se chamar para conversar, eu estou pronto para conversar, para resolver e voltar a pagar imediatamente a questão do incentivo rural e também da insalubridade. E não é pagar só para quem sai da cidade e vai para o meio rural, não. É para quem atua no meio rural, como diz a lei.
Senhor presidente, eu queria que o senhor concedesse que só o mesmo direito que o senhor deu nos vereadores que antecedeu aí, quebrando um protocolo aí. Eu não vou entrar no mérito da sua fala, senhor presidente, até porque aqui é uma casa democrática e eu respeito muito a fala de todos os vereadores aqui, né, que está presente. Senhor presidente, mais uma vez que um prefeito quer peitar uma lei, derrubar uma lei com decreto, aí já é um desaforo, certo? Fizemos a parte nossa aqui como vereadores, representantes do povo, derrubamos o decreto aqui, exatamente, né, todos os vereadores votaram no decreto legislativo. Por que foi aceito o decreto legislativo? Porque o dele era inconstitucional, certo? Ele foi judicializou. Aí o senhor falou uma fala aí, que é verdade, que vai recorrendo A, B. Vou usar uma fala de um amigo meu. Enquanto existe bambu, existe flecha. O senhor está entendendo? Aí nós vamos ficar aqui de braço cruzado, esperando o prefeito estar recorrendo. Vai aqui, vai ali, instância 1, instância 2, instância... Aí nós vamos ficar aqui braço usado. Sabe o que eu vou sugerir? Convidar os nobres colegas para a gente fazer uma representação coletiva e levar para o Ministério Público. E aí vamos ver o que o promotor decidir, ou paga ou não paga, você está entendendo? Porque eu acho que nós estamos aqui para defender o direito do povo. Entendeu? E quando se trata de lei, eu acho que ela tem que ser cumprida. Não estou afrontando o senhor, essa é uma mera e humilde opinião do vereador que vos fala. Muito obrigado por ter quebrado o protocolo e devolvo a palavra.
Parabéns, Vossa Excelência, pelas falas. Cada um tem sua fala, né? A gente tem que respeitar realmente a fala de cada colega vereador, né? Mas eu costumo dizer mais uma vez, eu tenho um amigo, vou fazer só contar uma falazinha aqui, tem um amigo que está numa briga judicial por uma terra e, sinceramente, ele já cansou de tanto recurso que a empresa coloca referente a isso. Então, a lei nossa, a legislação brasileira, ela abre um leque de possibilidade de recurso. É o que eu quis dizer aqui. Agora, cada um quer falar, eu não estou proibindo ninguém de falar, cada um fala o tanto que quiser, o microfone está aberto para isso. Eu sou até, sinceramente, um defensor que o microfone tem que ser usado para ser falado. Eu só expus a minha opinião, não sei por que ele está incomodando tanto com a minha fala. Essa é a minha opinião, direcionada aos meus eleitores, aqueles que admiram o meu trabalho, isso aí é fato. Eu não sou papagaio para repetir o que os outros falam. O que eu tenho de falar, eu vou sempre falar da forma que eu acredito. Nós já usamos, eu friso aqui mais uma vez, o decreto. Quem abraçou primeiramente esse decreto foi o presidente dessa casa, o vereador professor Branquinho. Então isso é fato. Eu não tenho vergonha nenhuma do decreto, claramente nítido isso aí. Entendeu? Então assim, o que eu estou dizendo aqui é que se me chamar, e vou repetir mais uma vez, se me chamar para um diálogo, para sanar esse problema e resolver esse problema, eu saio de lá e vou lá no gabinete amanhã, se quiser resolver esse problema. Mas, sinceramente, então convoco Vossa Excelência, se tiver essa possibilidade, o prefeito, que chame para uma conversa. Agora, se continuar assim, nós vamos continuar falando, nós vamos continuar cobrando, nós vamos continuar reivindicando. Isso é natural que vai acontecer isso. Agora, poderia resolver isso numa conversa, é isso que eu quis dizer. Porque não adianta nada judicializar mais isso aqui, porque tudo no Brasil que você judicializa, nem sempre você consegue sanar com facilidade. Porque se fosse com facilidade, já tinha resolvido. Vamos dar sequência, então?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, ao público que se faz presente e aos ouvintes da Clube FM. Eu gostaria de direcionar uma palavra a você, ao senhor presidente aqui dessa Casa de Leis. É porque, assim, eu nunca tinha visto um debate com o presidente, você entendeu? Porque eu não sei se no regimento interno e na lei orgânica está amparando isso. Então, eu gostaria também que nessa casa aqui, que fosse cumprido as normas, o regimento. Eu sei que aqui tem muita coisa que não se cumpre, não só aqui. Mas eu acredito que se é para ter os debates, então vamos então emendar o nosso regimento e a nossa lei orgânica. É só isso. Porque eu acredito que é necessário nós cumprirmos com a lei, porque o que eu vejo, que o que mais nós recorremos aqui é isso. O que mais nós pedimos aqui é isso. E o presidente, na fala dele, é claro que nós não podemos pedir a parte. Há uma exceção aqui, outra ali, mas eu creio que nós precisamos sim de cumprir com o regimento interno. E eu quero também dizer que eu contemplo da fala do presidente quanto ao buscar o diálogo com o prefeito. Porque judicializar já está. Sabemos que a justiça ela é morosa. Sabemos que há brechas na justiça. Nós sabemos que nós temos um concurso público parado na justiça por causa de denúncia. Então eu creio que muitas vezes denúncia não resolve o problema. Pelo contrário, traz uma morosidade. E nós podemos sim reunir sim com o prefeito e ter uma conversa com ele. Podemos sim pedir ao prefeito também para que reúna com as partes interessadas, que são os funcionários, para que ele explique o porquê das decisões dele e que cada um assume a sua responsabilidade dos seus atos, das ações, daquilo que vem depois de uma ação. Então o prefeito, ele é bem velhinho e já está há muito tempo à frente do nosso município. Então eu acredito que o diálogo, sim, pode solucionar muitas coisas. Todos nós somos sabedores disso aqui. Cada um desses vereadores que estão aqui, apesar dos debates, apesar das cobranças, mas quando procura o gabinete do prefeito ou quando procura ele, ele procura solucionar e sanar, sim, grande parte dos problemas que nós levamos. E grande parte dos problemas dos municípios, né? E grande parte de problemas nossos pessoais. Então eu creio que o diálogo, ele é sim fundamental para que nós possamos solucionar o problema da insalubridade e do incentivo rural. Porque é como diz o presidente, porque o desgaste é muito grande aqui na Casa de Leis com esse projeto que está aqui, né? Não dando, não retroagindo o pagamento e não voltando a pagar aquilo que já é direito dos funcionários. Então eu acredito que é um projeto fardado a não dar certo e dar também um novo embate aqui em plenário, que muitas vezes é um ato político, né? E os políticos adoram essas ações, esses embates. Então eu acredito que o diálogo, ele proposto entre todos nós e com o prefeito, é um caminho sim de buscar ajudá-los aos funcionários, né, do nosso município, a esses funcionários que estão aí com essa perca aí, né, há quase 6 meses. Então, eu, né, podemos juntos procurar o executivo para que ele possa abrir esse espaço para uma conversação entre nós e com as partes também interessadas. E nesta noite aqui também eu quero parabenizar a Secretaria de Educação pelo belíssimo evento que foi feito pela primeira festa das nações, né, aqui em nossa cidade, aonde pôde levar um conhecimento mais próximo, mais perto, né, daquelas crianças, dos adolescentes e daqueles jovens que estavam à frente, pelo belíssimo desempenho deles e dedicação nas apresentações que eles fizeram, né, para o público de aqui de Buritis. E merece sim os parabéns toda a educação, toda a equipe, todos aqueles que estão envolvidos. Todos aqueles que estão envolvidos na Secretaria de Educação. Parabéns a vocês. E também quero aqui dizer, parabenizar e agradecer ao deputado Zé Vitor, né, pelas emendas, né, que ele liberou, né, para nós, aqui para o município de Buritis, aonde, né, o nosso vice-prefeito, né, juntamente com o Zé Divino, teve em Montes Claros, na Codevasso, em Porteirinha, e trouxe, né, vários equipamentos para atender as comunidades rurais. uma emenda que deu um valor de quase 300 mil e todos esses equipamentos que veio vai ser distribuído nas comunidades. Nós estamos esperando uma operação da nossa secretária Eliane, da Agricultura, onde juntamente com a administração e com todos aqueles, Zé Divino, Thaís do Passa Três, o Rufino, essa vereadora que está falando, porque junto com o Dr. Ken, nós buscamos com o Zé Vitor essas emendas. O Zé Vitor, que é um deputado, que ele é preocupado com a saúde, com a infraestrutura, com a educação, com o social, e ele tem demonstrado nas emendas dele mais de 6 milhões de reais para o nosso município. Tem a creche, já foi uns 900 mil para a saúde, 400 mil para a Serra Bonita, para asfalto, agora 250 mil a pedido do Thaís para o Passa 3, para a reforma da praça. Então, assim, parabéns, deputado Zé Vitor, porque nós só temos a agradecer você pela sua gratidão, pelo apoio que você teve aqui em nossa cidade. No mais, devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Dando sequência, passaremos então para a segunda parte da reunião. Só frisando mais uma vez que a Casa Democrática, as opiniões se divergem. Tem pessoas que estão lá fora que querem ver a coisa pegar fogo mesmo, gosta da coisa pegar fogo, só que na hora de votar mesmo que é bom, aí eles escolhem outros para votarem, Isso é o mais importante, aqueles que mais atira pedra, que quer que brigue, que atire, que não sei o que e tal, aí na hora que é mesmo, na hora do voto mesmo, minha filha, tchau para você. Então, tem que fazer, cobrar o que é certo, defender o que é certo, se for preciso humilhar, Jesus se humilhou. Se Jesus, que foi o maior que já existiu, que veio a essa terra, se humilhou, quem me dera um branquinho não poder se humilhar, não poder conversar, não poder dialogar. Então esse é o meu pensamento. E aquele que pensa diferente, paciência, se você tem arrogância suficiente para achar que isso não se deve, que isso não deve dialogar, não se deve voltar atrás e conversar, isso é problema de quem pensa dessa maneira. Eu não penso dessa maneira não, tá entendendo? Não penso dessa maneira, é porque o meu coração não é rancoroso, eu não guardo, se eu fosse guardar, meu Deus do céu, já tinha gente que eu achava que tinha mandado daqui dessa terra pro inferno. Mas não, eu não penso assim. Meu pensamento não é assim. Cobrar vai ser sempre o meu perfil de cobrar e de reivindicar. Esse é o meu perfil. Mas também, se for preciso conversar, nós vamos estar prontos para conversar sim. Que às vezes as coisas resolvem conversando, talvez com maior facilidade. Agora, se não resolver, continuaremos cobrando, continuaremos reivindicando. Passando então para a segunda parte da reunião. Convido na segunda parte, tem a liderança. Tribuna não sabia, Estava fora hoje. Convido então nesse momento o vereador Flávio Galvão, que escreveu para fazer uso da tribuna. Informa o vereador que dispõe do prazo regimental de 20 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, público que nos ouve pela Rádio Clube FM, público presente, meu boa noite. Nessa noite, me inscrevi para o uso da tribuna, conforme já havia noticiado nas minhas redes sociais. Os motivos que me levaram a inscrever entendo ser de muita importância, porque trata do reiterado descumprimento de leis pelo prefeito municipal em nosso município. Gostaria aqui de lembrar do juramento que todos nós, de maneira especial, o prefeito, prestamos no dia da nossa posse, conforme consta no parágrafo único do artigo 97 da Lei Orgânica Municipal. Prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral do município e exercer o cargo sobre a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Todos sabem que fui eleito apoiando o atual prefeito Kenny. Aliás, todos sabem ou sabiam da minha relação próxima de amizade que tinha com ele. E ainda, do meu grau de admiração. E por este motivo, apoiei ele em todas as eleições que ele disputou. Mas, desde que assumi meu mandato de vereador, confiado pelo povo e por centenas de servidores públicos, tenho procurado honrar este mandato, exercendo o papel de vereador. Especialmente o de fiscalização, já que, com todo respeito, não fui eleito para desempenhar o papel de amigo do prefeito, ou muito menos, de despachante do prefeito. Ao longo desse meu primeiro mandato, tenho procurado dialogar e levar ao conhecimento do prefeito todas as questões que reputo que devem ter sua especial atenção, antes de expô-las em plenário, para que depois não venha alegar desconhecimento. Pois bem, é justamente na condição de servidor público, motorista efetivo da saúde que sou e pelo fato de estar como vereador, que não poderia deixar de manifestar a minha profunda indignação com a desvalorização dos servidores públicos de Buritis, de modo especial com os professores e os servidores da saúde. E nem me digam que o servidor é valorizado, porque recebe em dia o seu pagamento, já que isso é uma obrigação ou qualquer do gestor. Especialmente porque os últimos anos foram anos de abundância em termos de repasses de recursos, governo federal e estadual, e ainda de arrecadação de recursos de impostos que foram pagos para o nosso município. Apenas aqui para pontuar esse bom momento de arrecadação financeira do município, o balanço orçamentário atualizado até junho de 2023, divulgado no portal da Transparência, informa que a previsão atualizada de recursos é da ordem de mais de 145 milhões de reais, ou seja, 6 milhões de reais do que previu arrecadar no ano votado em 22. Fiz questão aqui de pontuar a arrecadação de 2023 e a crescente arrecadação desde os anos anteriores, para classificar como contraditórios atos do prefeito Dr. Kenny em descumprir as leis municipais, especialmente aquelas que tratam de direitos adquiridos dos servidores municipais. Um exemplo disto foi o decreto do Executivo número 1703 de 2023, que, sob a alegação de estar regulamentando leis municipais, invadiu a competência do Poder Legislativo e, sem aprovação de leis, tentou alterar a base de cálculo para pagamentos de insalubridade aos servidores da saúde, bem como buscou inviabilizar o pagamento de incentivo rural aos professores, na medida em que quis transformar esse direito em verdadeiro auxílio transporte. Quanto a isso, esta Câmara, por seus vereadores, reagiu e aprovou, em 6 de março de 2023, o decreto legislativo que suspendeu os efeitos do decreto ilegal que havia sido baixado pelo prefeito municipal. O prefeito Kenny, lamentavelmente, em claro desrespeito ao Poder Legislativo e em descumprimento do seu juramento, ignorou o decreto legislativo e aplicou as normas do seu decreto ilegal, desde então deixando de pagar sem qualquer justificativa o incentivo rural aos professores que fazem jus ao benefício e reduzindo drasticamente o valor pago de insalubridade aos servidores da saúde. Quanto aos professores, não causou nenhuma surpresa o fato do Dr. Kenny se negar a pagar incentivo rural, porque todos os anos, como é de praxe, ele se nega a cumprir a lei federal que trata do piso dos professores. Agora, com relação aos servidores da saúde, que sempre diz ser a menina dos olhos, dos seus olhos, não se esperava que esses servidores tivessem como retribuição para a brava atuação deles na pandemia o corte expressivo em seus vencimentos, prejudicando assim o planejamento dos servidores que utilizavam os recursos pagando empréstimo, escola dos filhos e outros demais gastos no dia a dia. Infelizmente, ao invés de reconhecer o seu erro e demonstrar humildade, o prefeito Dr. Kenny preferiu insistir no erro e continuar com suas agressões aos direitos dos servidores e ajuizou uma ação buscando liminarmente suspender o decreto legislativo da Câmara Municipal. Agora, semana passada, em 23/8/2023, na última quarta-feira, o órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, composto por diversos desembargadores, negou a liminar que buscava o prefeito municipal, confirmando assim a mais absoluta legalidade do decreto legislativo expedido por esta casa. Dessa forma, venho aqui hoje solicitar do prefeito Dr. Kenny, a quem sempre dediquei o meu apoio político e pessoal, que coloque a mão na consciência e reveja seu posicionamento
e cumpra a Lei Complementar 2/2022 e a Lei Complementar 63/2029, pagando a insalubridade aos servidores da saúde de acordo com base de cálculo prevista em lei, e ainda que restabeleça o pagamento do incentivo rural aos professores que atuam nas escolas rurais. A sua conduta, prefeito, além de trazer prejuízos patrimoniais aos servidores, trazem a eles um desestímulo, já que sentem que a autoridade maior do município não reconhece e não valoriza os serviços por eles prestados. E mais, prefeito, se não for por consciência, que faça para cumprir a lei, já que desde o dia em que foi suspenso o seu decreto, o senhor vem incorrendo em crimes de responsabilidade passiva de representação criminal junto ao Ministério Público e ainda de instauração de processo de cassação por parte da Câmara Municipal, conforme está previsto no Decreto-Lei 201/67, que assim prevê. O artigo 1º são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 14º, negar a execução à lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Tenho dito sempre aos vereadores aqui na Câmara, com o maior respeito, que escuto muitas reclamações de que o prefeito faz o que quer e nada acontece com ele. Tenho dito a esse respeito que não adianta nós esperarmos pelo judiciário, porque a Câmara tem competência e precisa restabelecer a sua autoridade. E se for o caso, adotando as medidas que forem necessárias, ainda que amargas, para que o prefeito não se sinta à vontade em descumprir as leis sem qualquer consequências. Além da questão do descumprimento das leis que tratam do direito à insalubridade do incentivo rural, quero aqui listar as leis municipais que foram aprovadas nessa Câmara e o prefeito também vem descumprindo. Lei Complementar número 58, de 5 de julho de 2022, da nova redação ao inciso 1º ao 4º, cria o inciso 5º no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar número 99, de 7 de março de 2014. Que autoriza a criação da gratificação de dedicação integral para os motoristas da saúde, autoriza o aumento do número de cargos de motorista, cria o auxílio alimentação para os motoristas e dá outras providências. Essas leis que eu estou lendo aqui são leis que não estão sendo cumpridas. Lei 1512 de novembro de 2022, dispõe sobre o uso dos veículos oficiais do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de Buritis. Lei número 1495, de 30 de maio de 2022. Cria gratificação dos servidores ocupantes dos cargos de motoristas votados na Secretaria de Educação, Cultura e Transporte e da outras providências. Lei número 1431, de 2019, que dispõe sobre o atendimento preferencial de fibromialgia nos locais em que especifica. Lei número 1517, de 2023, que dispõe da obrigatoriedade de publicação no portal da transparência da lista de pacientes do município de Buritis que aguardam por consultas, exames, leitos hospitalares, procedimentos cirúrgicos a serem disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Lei número 1529, de 2023, que dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e sexual nos órgãos da administração pública, direta, indireta ou autárquica, no município de Buritis, Estado de Minas Gerais e da outras providências. Percebo que aqui algumas leis aqui listadas tratam de temas ligados à transparência municipal, que infelizmente não vem sendo observada, como ocorre
com os casos da obrigatoriedade. Divulgação da lista de pacientes que aguardam exames, consultas e cirurgias nas listas do SUS, no portal oficial da Prefeitura Municipal, na internet. Lamentavelmente, o que deveria ser divulgado no portal do município, bem como nas suas redes sociais para assegurar a transparência, não se divulga. Como, por exemplo, alguém já viu aqui algum edital de processo seletivo simplificado da educação publicado no perfil da prefeitura no Facebook? Ou no Facebook? Ninguém vê. Pelo contrário, o que se vê são filmagens de crianças em escolas, infelizmente sendo usados para fazer promoção pessoal de agentes públicos. Por fim, embora não vou aqui me aprofundar no assunto, quero lembrar ao prefeito que comete crime quem não cumpre a lei e também quando se é omisso e não se toma providências. E a esse respeito, quero aqui ressaltar o caso de uma servidora que levou o conhecimento do prefeito e da secretária de educação, fatos graves que podem configurar até crime relacionado a um ocupante de cargo de confiança da educação e que vem sofrendo represálias, sendo vítimas de assédio moral no seu ambiente de trabalho. E até agora nenhuma providência foi tomada em relação a essa servidora ocupante de cargo em comissão. Ainda que fosse um afastamento temporário, quero deixar claro aqui que recebi por escrito dessa servidora as denúncias que ela menciona, acompanhada de áudios, e espero, prefeito, que o senhor também recebeu esses áudios, possa tomar as providências em relação ao caso, que inclusive já está sendo de sua total responsabilidade qualquer ato que seja praticado contra essa servidora denunciante, pois está agindo como omissão. Com essas palavras, agradeço o tempo concedido, senhor presidente, a atenção dos colegas e quero aqui dizer aos servidores públicos de Buritis que o meu mandato é o mandato de vocês. Ficando aqui à inteira disposição para buscar, onde quer que seja, o respeito aos nossos direitos previstos em lei, seja qual for que estiver no mandato. Um grande abraço a todos, que Deus e fique com Deus.
Passaremos esse momento para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 31/2023, que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como símbolo para identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a autora da matéria, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, demais colegas vereadores desta casa, o presente projeto de lei ele institui o uso do colar girassol no município de Buritis como instrumento de orientação para identificação de pessoas e crianças com deficiências ocultas ou não visíveis, caracterizadas como aquelas que não apresentam sinais físicos evidentes, mas incluem dificuldades de aprendizagem, saúde mental, mobilidade, também na fala, deficiência sensorial, autismo, entre outros. O uso do cordão de girassol no município irá possibilitar a difusão do entendimento de que existem pessoas, crianças com deficiências ocultas, que causam dificuldades para exercer suas tarefas no cotidiano, inclusive aquelas consideradas mais simples, como ficar em filas, interagir verbalmente ou aguardar em lugares fechados. Considerando-se tratar de mais uma ferramenta de inclusão social e conscientização da população para ampliação dos direitos das pessoas e crianças com deficiências em nosso município. Ao fazerem o uso do cordão de girassol, estarão identificados e terão assegurados os seus direitos e a atenção também especial necessária. O cordão vem também para ajudar não só aqueles que necessitam, mas também para auxiliar as pessoas a identificar um indivíduo que precisa de uma assistência especial. Não tenho dúvidas que todos os nobres colegas, vereadores, apoiarão este projeto e que o nosso executivo vai sancionar também ele com rapidez, pois se trata de ajudar ao próximo com esse cordão de girassol. Uma forma também de respeito à inclusão para com todas as nossas famílias. Inclusive, vereadora Vânia, A cidade de Unaí, Paracatu, já está colocando em prática o uso do cordão de girassol. Prefeitos lá já também sancionaram as leis. E pelos comércios, né, entre as escolas da cidade de Paracatu, Unaí, a gente pode andar e ver todas as crianças que são portadoras dessas deficiências andando com cordão de girassol. Então aqui, a criança chegou na câmara com cordão, a gente já tem consciência que aquela criança ela é portadora de alguma área especial. Né? Também nos parques de diversões, na cidade de Unaí, a maioria das vezes que estamos indo aos parques com os nossos filhos, estamos também deparando com crianças que usam o cordão, e inclusive a sociedade de Unaí já tem feito algumas palestras nas escolas, onde as próprias crianças, ao perceber aquela criança com cordão, ela já começa a respeitar mais, né, aquela integridade da criança, o momento que a criança age, né, interage junto às outras crianças que... Na realidade, isso é o quê? É interagir junto ao social, né? Para que a criança especial possa gostar de estar naquele local, juntamente com demais crianças também que não são portadoras de deficiência. Eu conto com o apoio de todos os vereadores e que esse projeto possa passar para que nossa cidade seja contemplada com esses cordões de girassol.
Devo falar, senhor presidente.
Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Vereadora Sibeli, não vou entrar no mérito para falar a respeito, porque eu tenho um primo que mora em Unaí e está usando, viu? Tamanho da importância para essas crianças hoje que são reconhecidas, viu? Quero lhe parabenizar pelo tamanho da importância desse projeto que você está realmente trazendo para a nossa cidade, viu? Parabéns pela sua iniciativa e de antemão declaro o meu apoio, sou favorável, sim. Parabéns mais uma vez, viu, Sibeli?
Eu queria, senhor presidente, você me concede um segundo só para me terminar de justificar. Pois não. É só para dizer que a responsabilidade ela passa a ser da Secretaria de Saúde, também da Ação Social. Porém, as crianças que, as famílias que interessarem pelo cordão, vereadora Vânia, eles terão que levar o laudo dessas crianças até essas duas secretarias, os órgãos competentes, tá? E não é obrigatório também usar. A família, ela... faz a escolha, se quer sim ou não, que a criança, ou que aquele adulto, jovem, use o cordão, tá? Devo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Parabenizo Vossa Excelência, vereadora, pela matéria de grande relevância. Com toda certeza será aprovada e espero que possa realmente ser atendida, né, pelo Executivo. Vou colocar então a matéria, a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 42/2023, que indica o Executivo Municipal a instalação de um quebra-molas na Avenida Bandeirantes, em frente ao número 321, Centro, em frente ao Mil Delícias, de autoria da vereadora professora Sibeli Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora professora Sibeli Freitas.
Então, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, essa indicação ela se torna relevante, pois alguns motoristas que por ali transitam não respeitam o limite de velocidade, fazendo com que comerciantes, clientes, pessoas, residentes, enfim, toda a sociedade que passam por ali corram o risco de serem atropelados. Senhor presidente, meus colegas vereadores, gostaria de ressaltar que as indicações para sugerir ao Poder Executivo em questões de quebra-molas é pedido da comunidade. O vereador ele não vem aqui e apresenta uma indicação para colocar um quebra-mola porque ele quer, não. É porque todos os dias ele é procurado pela sociedade. Então, essa solicitação de quebra-molas, ela vem diariamente. Eu não sei se acontece com os demais colegas vereadores. Inclusive, esta aqui, ela foi pedida pelos comerciantes, os próprios comerciantes ali. Inclusive, o dono da Mil Delícias. Ele chegou até essa vereadora e falou: Sibeli, a gente precisa urgente de um quebra-mola aqui, não tem condições. A situação aqui está crítica. Criança, idosa, cliente, tanto nós comerciantes que chegamos aqui para abrir nosso local de trabalho, nós estamos deparando qualquer hora acontecer uma tragédia aqui nessa esquina. Então, é só para dizer claro para os senhores que a demanda de quebra-molas, nós sabemos que nem todo mundo compactua com quebra-mola, mas é pedido da sociedade. Por isso, nós estamos aqui sempre reivindicando por eles. Devo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Vereadora, eu realmente, parece simples, mas merece os parabéns, porque na verdade um redutor de velocidade salva vidas. É, eu também recebi uma cobrança, está até na minha carteira, eu peço perdão, eu iria falar hoje, acabei esquecendo lá quando Vossa Excelência mencionou aqui, eu estava na Capu fazendo compras, uma senhora me aproximou de mim e disse que me conheceu lá pela voz e tal, e queria que eu cobrasse para ela um redutor de velocidade. Eu também, sinceramente, isso não vai tirar o mérito de Vossa Excelência hora nenhuma, até porque tem uma importância. Eu recentemente eu pedi para colocar um lá no distrito de São Pedro, eles colocaram, eles estão colocando agora num sistema um pouco diferente, né, que eu não sei o nome daquele equipamento, mas ele tem a mesma eficiência, porque ninguém passa correndo um negócio daquele, né, que ele sacode o carro todo. Então espero que possa ser atendida, né, Vossa Excelência possa ser atendida. Eu pedi também um lá na BR, na MG400, em frente ao distrito, gerou uma polêmica tremenda, mas é muito melhor você colocar e prevenir do que depois tiver, talvez, atropelado uma família, uma criança, aí é irremediável. É melhor você tomar as providências com antecedência, é o que eu penso. Então, meus parabéns a Vossa Excelência aí pela indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Para falar com a vereadora Cibele, que eu entendo perfeitamente ela quando eu vejo ela apresentando aqui constantemente indicações que não têm a validade de lei, mas é uma sugestão ao executivo, e ela sempre apresenta aqui pedidos de quebra-mola. E a solicitação chega a ela, chega a mim, chega ao Fagin, chega a diversos vereadores. Às vezes pessoas fazem críticas, mas os vereadores não têm nada melhor do que apresentar, Cibele, do que apresentar uma sugestão lá para quebra-mola. Mas o pedido não é nosso, o pedido é de uma mãe, é de um pai, é de um morador de uma rua, que preocupa com a velocidade que os carros realmente transitam nas ruas. Conheço a avenida, reforço, Cibele, a sua solicitação. É, hoje recebi também o pedido de uma moradora da rua Frei Pio Bars, esquina com a rua Unaí, no bairro Taboquinha, um local que trafega, Cibele, inúmeras carretas em alta velocidade. E ela também pediu e disse a mim que ia pedir aos demais vereadores, a Juliana, pediu para que a gente reforçasse esse pedido aqui ao Leondas. E também, com certeza, o secretário, que é muito prestativo, está nos ouvindo. Quero reforçar um pedido de quebra-molas, vereadora Cibele, para a Rua Brasília, esquina com a Rua Aldemar Gonçalves. Só tem 4 anos que os moradores dali estão pedindo um quebra-mola. Então, espero que o Leondas esteja nos ouvindo e que essa indicação possa também ser atendida. Obrigada e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Quero parabenizar a vereadora Cibele pela indicação e mostra também essa indicação da vereadora Cibele que o prefeito, infelizmente, não atende às nossas indicações. Uma vez que esse mesmo quebra-mola foi pedido aqui por este vereador em março, se não me engano, ou maio, ali do Mil Delícias, ali perto do Hotel Plaza, infelizmente, não somos atendidos. A população nos cobra, a gente faz as indicações, mas infelizmente isso prova que o prefeito não está atendendo as indicações dos vereadores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor
Pela
presidente.
Ordem. Vou
falar. Com a palavra, Nilva Prisco.
Eu quero dizer aqui, parabenizar, né, a vereadora, tudo bem com as indicações. Todos nós somos sabedores que indicação é um pedido da comunidade. Mas eu também quero frisar aqui também que todas as vezes que pedimos um quebra-mola, realmente é pela alta velocidade dos carros. Aí eu quero falar que tudo bem que às vezes não faço o quebra-mola, mas é importante também a gente deixar claro para a nossa população e para todos nós aqui da nossa responsabilidade quando nós estamos no volante. Nós precisamos muito que as pessoas entendam que realmente, dentro da cidade, nós temos que ter o máximo de cuidado para conduzir um veículo, né? Seja ele um carro de passeio, seja ele um caminhão, seja uma bicicleta, seja uma moto. Qualquer veículo que nós conduzimos, nós temos que ter o cuidado. Eu não sinto que somente os quebra-molas resolveria o anseio do povo, mas sim a responsabilidade de todos nós que dirigimos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Zanar.
Bom, só para... É realmente importante, as pessoas cobram muito o quebra-mola, mas só para esclarecer aqui e informar também Semana passada eu tive com o secretário de obras, o senhor Leônidas, andamos em algumas ruas lá do bairro Veredas, e ele me disse que já foi licitado, já foi feito um levantamento e foi licitado, e uma empresa vem de fora para fazer algumas faixas, faixas de pare nas esquinas, faixas de proibido ultrapassagem, duas faixas contínuas, né, paralelas, naqueles locais mais perigosos e tal, para ver se também ajuda um pouco a diminuir, a conscientizar os motoristas sobre o trânsito. Né? Nós realmente precisamos de focar na educação no trânsito também, além da sinalização, além dos quebra-molas. E é interessante que há uma lei municipal, em se falando de cumprimento de leis, que foi aprovada há muito tempo, é até uma proposição do vereador Dito, que inclui a disciplina de educação no trânsito nas escolas municipais. Então é algo que realmente não basta simplesmente você hoje ficar punindo, ficar limitando, mas que a nova geração realmente seja educada nesse sentido de nos tornarmos aí mais conscientes no trânsito. Mas realmente o quebra-mola, na maioria das vezes, é o que resolve o problema. Né, vereadora Sibeli? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, se o senhor me concede um segundo.
Pois não,
novamente, vereador. É porque a gente apresentou hoje uma indicação número 46, né, que foi indicando ao Poder Executivo para que possa instalar um quebra-mola lá na rua Frei Pio, Brás, número 525. Para deixar claro para a população que nós vereadores, inclusive quem me procurou hoje me pedindo, já tinha também comunicado aos demais vereadores, só para os senhores terem a noção do quanto as pessoas estão nos procurando por questão de quebra-mola para a segurança principalmente das crianças. Essa rua aqui, o pessoal hoje comentou comigo que tem inúmeros vídeos de quando passa carro, moto, caminhão naquela rua ali. Que está um perigo, qualquer hora vai acontecer um acidente trágico ali com a criança ou com o idoso.
Vereadora.
Devo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Só fazer um comentário, fica claro e nítido, né? Que vereador pede, vereador não manda. Então nós pedimos, é uma indicação, é uma sugestão, é um pedido, né? Então, partindo desse princípio, às vezes é preciso realmente pedir, às vezes é preciso realmente dialogar. Dando sequência aqui então, se vossas excelências quiserem fazer uso da liderança partidária. Vamos fazer liderança? Ah, votar, não votou ainda não? Ah, pensei que já está tão com pressa, estou vendo Nilva levantando, não sei quem levantando, pensei que está acabando. Então vamos colocar então a proposição em votação. Os vereadores que discordarem, é votação é nominal. Nominal, doutor? Ué, mas está nominal aqui?
Não é nominal não,
os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam a comissão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Sibeli Freitas.
Senhor presidente, eu acabei deparando com a pessoa da Edna aqui em plenário. Edna, eu gostaria de ler uma pequena mensagem para você guardar no seu coração, porque para mim, para nós, é uma honra você estar aqui nesse plenário, assistindo nossa reunião de hoje. Eu escrevi rapidinho aqui para que você leve essas palavras no seu coração. Edna, acolher é uma linguagem do amor, é olhar para o outro, compreender sua dor e recolher e reconhecer seu valor. É doar sem pretensão de fazer espetáculos ou de receber aplausos. Não é preciso ser um grande herói para ter superpoderes. Basta abrir os olhos, olhar ao redor e deixar o amor agir. Obrigada, Edna, por ter cuidado do meu pacote de amor, a minha filha, por ter cuidado de tantas outras crianças na unidade de acolhimento. Que Deus te abençoe sempre e receba sempre a nossa eterna gratidão. Eu, Manuela e Adilson. Muito obrigada. Devo a palavra ao senhor presidente.
Mais alguém que fazer uso da palavra? Só findando. Findando aqui para não esquecer. Não é porque o Flávio Galvão mencionou, não. Tem uma pessoa que me procurou essa semana. Ligou para mim, na verdade, que eu não estava aqui em Buritis, e recebi uma ligação. Essa pessoa sofre, não sei se a palavra é essa, né? Ela tem fibromialgia. E o que acontece? Ela disse para mim que foi no posto de saúde por aí e tal, e que esperou ali umas 3 horas, não aguentava tanta dor. E ela ficou sabendo que tinha uma lei de minha autoria, que é a lei que diz que tem que ter prioridade essas pessoas. Eu disse para ela que ela procurasse assistência social para que fizesse a carteirinha dela, E aí, ela, segundo ela, foi procurar e alguém falou para ela que com a foto antiga não tinha como fazer. Eu falei, não, então vai e tira uma foto recente, tal, atual, e manda fazer. E outra, cobrar do executivo, cobrar da Secretaria de Saúde, que possa divulgar, que possa colocar placas nas repartições públicas, falando dessa lei, inclusive divulgando para os servidores sobre a lei, sobre que as pessoas que têm a carteirinha, que são identificadas, elas têm que ter realmente prioridades nas repartições públicas aqui de Buritis. Porque não adianta também a gente aprovar a lei que fica só por bonito. A lei tem que realmente valer, a lei tem que realmente ser executada. Então a gente espera que isso aconteça a partir de agora e que a Secretaria de Saúde, que tem o meu respeito, porque sempre quando eu a procurei, ela sempre atendeu prontamente para resolver os problemas, eu não tenho nenhuma queixa da secretária. Então aqui fica para a senhora secretária que possa realmente estar analisando essa questão, convocando cada vez mais as pessoas que têm fibromialgia para fazer a carteirinha de identificação e que possa ser colocado nas repartições públicas o número da lei, né? E as especificações da lei, para que a população possa realmente saber, e inclusive as pessoas que estão lá para atender a população, saber que essas pessoas têm prioridade no atendimento público aqui em Buritis. Findando aqui as minhas palavras.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Um minuto apenas. Dizer, Vossa Excelência, que quando houver a reunião com o Executivo, que vai aí promover esse grande diálogo, e a gente espera que seja o quanto antes, esse assunto também da fibromialgia, Vossa Excelência possa falar com o Executivo, que não cumpre lei nessa casa para nada. Fiquei impressionada do que está virando essa casa aqui, Flávio. Quando o senhor começou a listar o tanto de lei que a gente aprova aqui, e que não é cumprido, isso é uma vergonha. Está precisando dessa casa aqui, vereador, fechar as portas. Porque vai começar, somos nós, vereadores, a responder por crime de prevaricação. Porque a gente está vendo as leis sendo aprovadas, o prefeito não cumpre e a gente está aqui sem fazer nada, mendigando um diálogo e se humilhando. Tem que se humilhar mesmo, como o vereador falou, que até Jesus se humilhou e esse ato é muito bonito. Mas a gente cansa de tanto pedir, de tanto mendigar e de tanto humilhar. São 4 mandatos o povo do mesmo jeito, humilhando e mendigando. Aí quando ele chega no limite dele, aí ele vira e fala assim, agora eu vou fazer, agora eu vou aprovar. Somente isso, devolvo a palavra.
Pessoal, sem mais render conversa, vamos então convocar a primeira secretária para a chamada final dos senhores dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Presente. Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Presente. Vereador Wendel Duran.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 26ª reunião ordinária, realizar-se no dia 4 de setembro de 2023, no mais. Uma boa noite a todos. Até mais.